Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Bom dia com alegria, como nós cantamos. Prazer estar com os irmãos novamente e dar continuação à nossa série, nossos estudos. Então eu peço aos irmãos de abrirem lá no capítulo 2 de 1 João. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o que estava se passando ali no final do primeiro século, na igreja primitiva, algo que pode estar acontecendo no nosso meio também. Você já se sentiu odiado? Você já se sentiu odiado por alguém? Não porque você tenha... Obrigado, Roger. Não porque você tenha feito algo que você mereça ser odiado, mas simplesmente por ser você, por seu modo de ser, de viver, sem palavras, sem brigas ou discussões, você se torna alvo de um ódio por alguém, e esse alguém se incomoda simplesmente pelo aquilo que você é, aquilo que você faz, a forma como você age. Algumas pessoas têm birra, né? A gente chama, isso aqui tá, eu tenho birra com aquela pessoa. Mas no fundo é como se tivesse um ódio. E essas pessoas, elas ficam com ódio, com raiva, pelos hábitos, pelo comportamento dessas outras pessoas, como eles funcionam, como elas se comportam. E tudo isso vai funcionando, vai cada vez assim, como que um combustível, alimentando cada vez mais esse ódio. Cada coisa que aquela pessoa faz, fala, mas puxa, vai reforçando aquele ódio. E talvez você já tenha passado por isso, sentido, eu falo, mas olha, eu não falei nada, só o meu jeito de ser, eu percebo que aquela pessoa tem ódio contra mim. E talvez você esteja enfrentando isso na sua família, no seu trabalho, na escola, ou talvez até dentro da igreja. Assim sofriam os cristãos fiéis, verdadeiros, da igreja primitiva, no final do primeiro século. Pois ali pelos anos 90, por ali, do primeiro século, uma nova geração estava se levantando e assumindo lideranças nas igrejas. E era uma geração que não necessariamente havia conhecido os apóstolos, não necessariamente tinha conhecido o próprio Senhor Jesus, ou tinha ouvido de primeira mão de alguém que tinha conhecido o Senhor Jesus. Era uma nova geração autodeclarada ali como iluminados, porque eles simplesmente valorizavam muito conhecimento, uma espiritualidade um pouco oculta, que buscavam valorizar o conhecimento, era conhecido pelos gnósticos. E a gente já viu isso anteriormente. E o fato é que, no que nós vamos meditar hoje, demonstra muito bem como eles odiavam os irmãos, talvez os mais velhos, ou aqueles mais simples, mais piedosos, que ainda observavam no seu comportamento, na sua vida, os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos do Senhor Jesus. Enquanto que os gnósticos achavam que tudo isso era irrelevante, que o importante era o conhecimento, um conhecimento superior, uma espiritualidade superior, no sentido de ter como que experiências superiores, e queriam, com isso, viver a vida do jeito que eles pretendiam. Não era importante o comportamento deles, os hábitos carnais ou a forma de tratar as pessoas, isso era irrelevante. O importante era buscar o conhecimento, uma espiritualidade superior. E esses cristãos piedosos sofriam na mão deles, mas ao mesmo tempo, as suas vidas, desses cristãos piedosos, seu modo de ser, a sua, seu comportamento, como eles encaravam os compromissos, as responsabilidades, as suas formas de agirem com as pessoas, tudo isso, era como que uma luz no meio das trevas desses gnósticos. E isso criava problema. Você já viu quando você está dormindo assim num quarto escuro, alguém chega e acende a luz? O que que acontece? A pessoa geralmente não fica muito contente, eu vejo isso em casa. O que que acontece? Aquilo, não. Por quê? Porque a luz ali vai desaparecer as trevas. E isso criava problema, porque o comportamento desses cristãos fiéis, sem falar nada, simplesmente pelo comportamento dele, a regularidade na igreja, a forma de falar, a forma de agir, a forma de tratar os outros, simplesmente isso deixava os gnósticos com raiva, com ódio. E por essa razão, isso estava criando conflito na igreja. E por essa razão, o apóstolo João, ele vai endereçar isso no capítulo 2. E ele vai ajudar aqueles, os leitores, a que ele está escrevendo, ali das igrejas da Ásia Menor, a buscar, de uma forma clara, identificar se esses líderes eram realmente filhos de Deus, se estavam obedecendo ou não a palavra de Deus. Então, ele está dando aqui critérios, formas para ajudar os leitores a identificarem se eles eram realmente dignos de serem chamados filhos de Deus. Como nós já vimos um pouco no capítulo 2, quando ele mostra no início do capítulo 2 se eles realmente estavam buscando e seguindo os mandamentos, ou era somente que eles diziam que seguiam os mandamentos, mas não observavam. E o apóstolo João os chama de mentirosos, se eles falam, mas não observam os mandamentos. E nesse contexto, a partir do versículo 7, é interessante porque João vai selecionar de todos os mandamentos que ele falou no versículo 4, 5 e 6, de todos os mandamentos, lembrem que só, então, para o judeu, não eram só os 10 mandamentos, né? A gente estima 613 mandamentos no Velho Testamento, o mitzot, que é a palavra que eles usam para toda a lei, né? Todos esses mandamentos. João vai pegar um mandamento, a lei régia, a lei do amor, para ver se realmente funcionava com essa liderança, com esses gnósticos, para ver se ele conseguia levar os seus leitores a discernirem se realmente eles tinham, se os gnósticos realmente eram filhos de Deus ou não. Ele iria usar isso como para desmascarar se esses que estavam infiltrados ali no meio da igreja, assumindo talvez até posições de liderança, se realmente eles eram ou não filhos de Deus. João irá fornecer evidências, fatos, para mostrar se realmente esses gnósticos conheciam ou não a palavra de Deus. Então eu peço aos irmãos de abrirem, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11, e nós vamos ver qual a constatação que João chega com essas palavras, como que ele leva os leitores a usarem esse ensinamento para discernir. Vamos ler. Diz assim, amados, né, no sentido carinhoso, João sempre carinhoso, né, no início do capítulo 2, filhinhos, agora amados, daqui a pouco no versículo 12 também, assim vai. Sempre carinhoso, ele não impõe nada, ele vai simplesmente dizer o seguinte, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo não mandamento, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças mais uma vez da oportunidade de meditarmos no teu texto, na tua palavra. Então nós te suplicamos, Senhor, fala aos nossos corações, a tua misericórdia é grande, sempre nos alcança, nos toca, nos fala. Então pedimos, Senhor, te suplicamos nessa manhã, fala aos nossos corações, prepara o coração de cada um aqui. Senhor, tu vês que é um tema relacionado a vários relacionamentos, às pessoas, talvez até dentro da nossa igreja. Então fale aos nossos corações, trabalhe, Senhor, que a tua palavra seja exaltada, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. É isso que suplicamos em teu santo nome. Amém. João havia acabado de deixar bem claro nos versículos anteriores, 5, 6, que os seus leitores, eles iriam saber identificar os verdadeiros cristãos se eles estivessem realmente ecoando o próprio comportamento do Senhor Jesus. Então nós vimos, se eles estivessem observando os mandamentos, no versículo 6, se eles permanecessem em Cristo, no sentido de permanecer é em comunhão, obedecendo, e também se eles andassem como ele andou, Cristo andou. Então era como que eles, olha, eles estão coerentes com isso? Isso na verdade não é nada de novo. O próprio Senhor Jesus já havia dito: se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então ele está falando: olha, se vocês estão guardando os mandamentos, estão seguindo, vocês estão permanecendo em comunhão com Deus, vocês estão andando como o Senhor Jesus. Isso era um critério para eles identificarem quem era o verdadeiro cristão. E como eu disse, então agora ele pega esse ponto e vai mais a fundo. E ele escolhe um desses mandamentos. Porém, antes dele entrar no próprio mandamento, ele quer esclarecer uma coisa, que pode parecer uma contradição entre o versículo 7 e 8, mas a gente vai ver que não. Porque ele está dizendo que, primeiro, o que ele está falando agora, o que ele vai escrever, não é nada de novo. Ele diz: não vos escrevo um mandamento novo. Aquilo que João já havia que estava falando é no sentido de que não tem nenhuma novidade para os seus leitores, muito pelo contrário. Ele diz: desde o princípio, e a palavra em grego que ele usa aqui para o princípio é a mesma que na versão do Velho Testamento, Septuaginta, lá em grego, é a mesma que dá lá desde Gênesis, no princípio, é a mesma palavra. Então, quando ele fala realmente do princípio, é do princípio mesmo, desde sempre. Não mudou o mandamento de Deus. E para quem não era, então, que não conhecia o Velho Testamento, o judeu, mas que era um gentil dentro da igreja, desde que a pessoa se converteu, ele escutou os mandamentos do Senhor Jesus. Então, esse novo mandamento que ele vai falar sobre o amor, não tem nenhuma novidade, desde o princípio. E isso é verdade, tanto para os judeus como para os gentios. E ele diz: essa é a palavra que ouvistes, ou seja, vocês já ouviram isso. Eles já haviam sido ensinados desde sempre. Então João não está inventando nada de novo. Isso é importante mostrar. Fala: olha, o que eu vou falar para vocês em relação a como vocês vão discernir, vocês já deveriam saber, porque não tem nada de novo nisso. E com amor ele diz: aquele que diz que permanece nele, como diz no versículo 6, então deveria estar vivendo, ainda que no mundo egoísta, no mundo de conflitos, no mundo de injustiças, de perseguições, de brutalidades, esse era o contexto que eles viviam. Ainda assim, o que ele vai ensinar sobre o amor, sobre o ódio, não deveria refletir as circunstâncias. Deveria, sim, refletir o que eles já aprenderam desde muito tempo, que era o mandamento que nós vamos ver. Ele diz: desde o princípio, no Velho Testamento, por exemplo, o que a palavra de Deus diz lá no Velho Testamento a respeito do relacionamento quando alguém, então, faz uma maldade contra você, alguma coisa assim? Isso é um princípio que nós também deveríamos saber. O que a palavra de Deus diz? Olhem lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Esse foi o mandamento dado ao povo de Deus. Então, é algo muito antigo, não é um novo mandamento nesse sentido. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, João está dando evidências, critérios bíblicos, características, falando, olha, vocês já conhecem isso, vocês podem então identificar quem são os verdadeiros cristãos. Essa pessoa, ela se vinga contra o irmão? Ela tem ira contra o irmão? Tem ódio contra o irmão? Ou ela busca amar ao próximo como a si mesmo? Então, ele mostra que não tem nenhuma novidade com relação a esse ensinamento. Porém, olha no versículo 8 agora. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Peraí, novo? Mas eu acabei de falar que não tinha nada de novo. E esse todavia aqui? Todavia muitas vezes é usado na Bíblia como algo para dizer uma contrapartida ou algo assim, né? Como por outro lado. Mas também na palavra original aqui pode ser no sentido de um complemento, de algo que vai ainda assim como novamente. Algo, então ele não está necessariamente, apesar de parecer isso na língua portuguesa, que o versículo 8 está contradizendo o versículo 7, não é essa a intenção do autor. O autor está dando aqui como que um complemento, dizendo, olha, eu vou, todavia, vos escrevo um novo mandamento. E esse novo aqui também não é no sentido cronológico, como algo, se fosse a palavra kairos, no sentido de uma medida de tempo nova, ou no sentido cronológico, cronos, no sentido de um tempo novo. Não, não é nenhuma dessas palavras, né, de cronos, que vem de cronológico, né? Não, nenhuma palavra dessas. É usada a palavra kainos, que significa renovado, fresco, recente, melhorado. Algo melhor, como se fosse algo mais sublime, um novo mandamento, no sentido ainda tem alguma coisa sobre o mesmo mandamento, algo refrescado, algo atualizado. O que seria isso? O que seria a novidade? Como assim? Aquilo que é verdadeiro, diz o versículo. Isso é a novidade. O que é verdadeiro? Aquilo que foi revelado, que é confiável, que foi dado como fato. O que é a novidade aqui? Olhem no versículo 8. O que é o verdadeiro? Novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, onde? Nele, em Cristo. Isso é a novidade. Essa é a novidade. Nunca na história da humanidade até então, o amor de Deus havia sido tão perfeitamente demonstrado, revelado na pessoa do Senhor Jesus. Então, por isso que ele diz, a luz, desde o primeiro Natal, quando Jesus nasceu, ela vem, o quê? Brilhando mais e mais. Desde então, porque a humanidade pôde ver mais e mais claramente, né, na luz do dia, a perfeição do amor de Deus. Só depois da vinda de Cristo, foi que ele justamente diz lá em Mateus 22, que ele pôde explicar a lei dizendo, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu a lei nesses dois mandamentos que a gente conhece lá de Mateus 22, explicando que, olha, esse amor, amar a Deus, como que a gente pode amar a Deus? Olha, como eu amei. Como a gente pode amar o próximo como a ti mesmo? Como eu amei. Então, essa é a novidade. Então, é nele que está a novidade desse novo mandamento. E também em quem? Em vós. Por quê? Porque esse amor de Cristo foi derramado em nós. Então, por isso que ele diz, não está somente nele, mas em nós também. Esse amor que é novo, no sentido, é o velho novo mandamento. Ele é novo na ênfase, na intensidade, na qualidade do amor, na forma altruísta como o Senhor Jesus viveu, no amor sacrificial, perfeito, por completo. João mesmo diz lá em João 13, até o fim ele amou. Esse até o fim, né, até a morte de cruz, como nos diz em Filipenses. Até o fim, esse amor por completo, né, sem restringir nada, sem economizar nada, foi até o fim. Isso foi, é a novidade. Então, ele mostra, João mostra isso, a harmonia entre o velho e o novo mandamento. Então, não que o velho seja descartado, mas tem a ênfase do novo, de ser possível pelo exemplo de Cristo. E esse amor foi derramado em nós. E ele nos deu todos os recursos para nós também amarmos como Ele amou. Tanto é verdade que o próprio Senhor Jesus, e aí os irmãos podem abrir também, se quiserem ver, quando Ele se dirige aos discípulos lá no cenáculo, na última ceia, na intimidade, um pouco antes dele ser preso, todavia depois de que Judas já havia saído, depois da refeição, para ir trair o Senhor Jesus, denunciá-lo, diz assim o texto lá de João 13, quando ele, Judas, saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e o Deus foi glorificado nele. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco, novo mandamento vos dou. Qual que é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Qual é a novidade aqui? Não é mais apenas amarás o teu próximo como a ti mesmo, como nós vemos em Mateus. Qual que é a parte nova aqui? Como eu vos amei. Então ele põe num nível ainda superior esse amor sacrificial até o fim, sem reticência, sem mais, né? Sem tirar, olha, mas não, isso apesar, não, você não tem pesares, por completo. Que notícia maravilhosa, e isso que é verdadeiro nele, que nos diz no versículo lá de 1 João, isso é verdadeiro nele e em vós, porque foi derramado sobre nós também. E aí a luz diz que as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha ainda no final do versículo 8. Como a aurora, né, de manhã, vai do escuro até ser dia perfeito, vai ficando progressivo, pouco a pouco, o sol vai saindo, vai raiando, a escuridão vai se dissipando, vai brilhando mais e mais e mais. E é dessa forma que esse mandamento deve ser verdade na nossa vida. De uma forma progressiva, mais e mais, esse itinerário progressivo. E se é esse amor que está em nós, nós não estamos sozinhos nesse itinerário, nessa caminhada. Porque se dependesse de nós, era um passo para frente e dois para trás, não é verdade? Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode cumprir esse mandamento de amar como Cristo nos amou uns aos outros. Buscando mais e mais, dia a dia, lógico que não somos perfeitos, que ainda falhamos e muito nessa área, mas com a ajuda do Senhor Jesus podemos caminhar mais e mais nessa presença de uma forma progressiva. É interessante ver como a igreja aos Tessalonicenses, a igreja Tessalônica, dos Tessalonicenses, ela caminhava essa progressão e Paulo sublinha isso. Lá em 1 Tessalonicenses, nós lemos no capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim, no tocante ao amor fraternal, justamente o tema que nós estamos falando, que é o mandamento que João escolheu para identificar os falsos cristãos, ele diz, no tocante, Paulo falando, ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, Porquanto vós mesmos... Então, se não há necessidade, por que ele está escrevendo? Porque Paulo queria ressaltar e deixar para nós também um ensinamento. Mas ele queria também encorajar os tessalonicenses, dizendo, olha, eu não preciso escrever, mas não há necessidade que eu vos escreva. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos. Desde quando que eles foram instruídos? Desde o Antigo Testamento. Né? Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Né? Que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, aí vem o elogio, né? Estais praticando isso mesmo, para com todos os irmãos de toda a Macedônia. Então, Tessalônica ficava ali no meio da Macedônia, e a gente entende com isso que os irmãos ali, eles se preocupavam com outros irmãos de igrejas vizinhas. Será que a gente se preocupa com como está o estado espiritual? Como está o estado de vida dos nossos irmãos lá em Vila Antonieta? Ou aqui em Cidade Ademar? As igrejas irmãs que nós temos? Era isso que os tessalonicenses faziam. Com toda a Macedônia. Contudo, olha o que Paulo diz. Tá bom, pare por aí, não faça mais nada. Continue assim, tá bom? Não, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes mais, cada vez mais. A progredirdes mais e mais. Então esse é o velho novo mandamento. O mandamento que nos encoraja a amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. É perfeito isso no dia 1? Não. No dia 2, um pouquinho melhor. No dia 3, um pouquinho melhor que o dia 2. E aí é o encorajamento para nós progredirmos nesse sentido. E Paulo fala que fazendo isso, nós estamos cumprindo a lei. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Diz aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. Nós estamos cumprindo a lei, o mandamento de Deus. Então, antes de entrar no assunto específico que estava acontecendo ali na igreja, João, ele quer esclarecer isso falando, olha, primeiro que isso não é novidade, vocês deveriam saber. Segundo, o que é novidade aqui é que agora vocês têm Cristo, que amou perfeitamente. Então, ele pode dar o exemplo perfeito para vocês de como vocês podem amar uns aos outros. Aliás, ele mesmo disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amei. Que ameis uns aos outros como eu vos amei. Nós vemos lá no versículo de João. Mas e aí? Eu poderia parar o culto por aqui, né? Já está na hora? Não, ainda não. Então, na prática, o que, que significa isso? E aí, o que, que significa isso? Aí, depois de ter dado esse esclarecimento no versículo 7 e 8, falando assim, olha, na teoria está tudo claro? Está tudo bem? Entenderam? Entenderam? Está tudo certo? Vocês já sabem? Então, olha, não tem novo mandamento, é Cristo, tal, depende dele, progredir no amor, tá, a teoria está tudo perfeita? E aí, quando a gente passa aquela porta? E aí, como é que começa na prática? Aí João ataca, põe o dedo na ferida. Vai lá e põe o dedinho lá e aperta um pouquinho. Por quê? Ele vai lá e fala o quê no versículo 10? Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Na verdade, eu deveria ter lido também o versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão até agora está nas trevas. Então, feitos os esclarecimentos, ele pergunta o que, que isso significa na prática para vocês. Vamos analisar então a passagem aqui e a gente vê. O que significa aquele que diz estar na luz, no versículo 9? Estar na luz ou andar na luz, antes de mais nada, significa estar em comunhão com Deus. Minimizando, assim, as chances, as oportunidades de tropeçarmos nas trevas. Quem anda na luz, a chance de cair, de tropeçar, e aqui no sentido tropeçar é de pecar, por falta de amor ao próximo ou cometer alguma coisa contra o próximo, é muito menor, porque está na luz, está em comunhão com Deus. Como Deus é amor, na sua essência, estar na luz significa não dar ou criarmos oportunidades para odiarmos ao nosso irmão. Aquele que odeia, e aí a palavra odiar significa, não é assim só uma birrinha, não, de, ah, lembra quando a gente era criança falava tô de mal, né? Não, aqui é detestar, não suportar, odiar com profundidade, significado, teve um motivo forte. Aquele que realmente odiar, detestar o seu irmão, até agora está nas trevas. Observe que o texto não se refere a uma simples discórdia ou pensar diferente de um determinado assunto. Ah, eu tenho um ponto de vista diferente daquele irmão, eu penso diferente. Não, não é isso. E o exemplo clássico disso, né? O nosso irmão Léo, domingo passado, mencionou, e eu estava sentado, eu falei, puxa, mas eu já preparei a mensagem, ele foi falar de Paulo e Barnabás. Mas é o exemplo clássico, por isso que eu vou voltar neles também, porque mostra que Paulo e Barnabé, Barnabé, antes da segunda viagem, Paulo e Barnabé tiveram uma desavença. O texto nos diz que eles tiveram uma desavença e não estavam de acordo em tomar João Marcos, ou Marcos, junto para a segunda viagem missionária. Paulo não queria. E o texto diz que houve uma tal desavença entre eles, e a palavra aqui é um profundo desacordo. Houve uma contenda. A tradução para a palavra parikosimos, em grego, é realmente uma irritação. Houve uma exasperação aí entre eles e vieram a se separar. Cada um foi para o seu caminho. Houve uma discórdia, uma separação, porém, seria totalmente errado, e o contexto do Novo Testamento, os outros textos, nos mostram que seria totalmente errado dizer que houve ódio entre Barnabé e Paulo. Totalmente errado pensar que nenhum lugar na Bíblia daria motivo para suportar esse, dar apoio para uma ideia que houve ódio entre eles. Pelo contrário, o tempo mostrou que Paulo estava equivocado, tanto que ele mesmo diz em 2 Timóteo 4 que Marcos, depois, João Marcos foi útil para ele, útil para o seu ministério. Mais adiante, lá em Colossenses, ele diz também: Marcos, primo de... não, Barnabé. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus? Os cooperadores de Paulo. Eles têm sido meu lenitivo. A palavra aqui é conforto, encorajamento, meu consolo, meu alívio, minha exortação. Então, Paulo, de forma nenhuma tinha esse ódio que nós lemos em João, em 1 João. Então houve uma desavença, pensavam diferentes? Sim, é um fato isso, não podemos negar, não podemos recortar isso e falar, vamos tirar essa passagem da Bíblia. Ela existiu, mas em nenhum momento podemos dizer que houve esse ódio, como João está dizendo aqui no versículo 9, do segundo capítulo de 1 João. De forma alguma. O autor aqui está se referindo não apenas a uma diferença de opinião. Ele está dizendo, aquele que diz estar na luz e odeia com esse ódio de detestar, até agora está nas trevas. E esse até agora dá todas as indicações, então, de que essa pessoa até agora não caiu a ficha, não entendeu o significado da mensagem do Evangelho, do amor de Deus. Até agora, se ele ainda está nesse nível, ele não entendeu. E com isso, João esperava falar assim, olha, vocês agora podem identificar se esses gnósticos que se dizem iluminados, se eles são verdadeiramente filhos de Deus. Será que eles são mesmo? Se eles estão odiando a vocês de tal forma, com tamanha birra, com tamanho ódio, detestando vocês dessa forma? Ficava assim tão evidente, demonstrado. João queria levar os seus leitores a chegarem a essa conclusão, que eles poderiam então ver se esses gnósticos, com os seus hábitos liberais e tudo o que faziam, por que que eles detestavam tanto os cristãos piedosos? Por quê? Porque o comportamento dos irmãos piedosos funcionava como que um julgamento para aqueles gnósticos. A forma sem falar nada, mas era um julgamento. Falando, olha, não, é assim que os apóstolos nos ensinaram, é assim que os mandamentos de Deus. E eles como queriam viver do jeito que eles queriam, sem obedecer os mandamentos de Deus, então isso era uma pedra no sapato. Por isso que eles tinham ódio com esses fiéis mais piedosos à palavra de Deus, que obedeciam à palavra de Deus. E é interessante notar, porque, obviamente, dirigido pelo Espírito Santo, o apóstolo João, ele teve muita sabedoria, porque ele não foi pegar e falar, vamos testar se esses gnósticos são realmente filhos de Deus pelo conhecimento. Porque pelo conhecimento, talvez eles, como eram gnósticos, eles deviam ser muito interessados em ter conhecimento. Talvez conheciam versículos de cor e salteados, talvez tinham muito conhecimento. Mas não, o apóstolo João foi pegar justamente na parte prática. No amor, na lei régia, né? Do amor ao próximo, no amar a Deus. Fala, mas nesse ponto, nesse mandamento. Ele podia ter pego os outros 612 mandamentos. Ele foi pegar no amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou como Cristo nos amou. Será que eles estão fazendo isso? Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, será que ele ama? Não, isso mostra que até agora ele está nas trevas. E o contrário, aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. E aqui, a palavra tropeço, em grego é skandalon, skandalon, que vem da palavra escândalo, né? Então, não vai criar nenhum escândalo, não vai criar nenhuma causa de escândalo. Nenhum pecado, não vai criar nenhum, não vai fazer ninguém cair, não vai levar ninguém a um pecado maior. E assim é o conceito. Quem ama o seu irmão não peca contra ele, não vai tropeçar, não vai pecar contra ele, não vai mentir para ele, não vai cobiçar a mulher dele, não vai falar mal dele, não vai traí-lo. Por quê? Porque ele ama. Se ele ama, não tem motivo então para fazer tudo isso. Uma vez mais, isso não significa que ele é perfeito, pois nós, nesse mundo, enquanto estamos nesse mundo, estamos sob a influência do pecado, da nossa natureza pecaminosa. Mas não pode existir esse ódio nesse ponto de estarmos completamente nas trevas. Por quê? Porque o ódio, ele cega. O ódio, ele funciona como que vai cegando, vai odiando, vai tirando, vai removendo a lógica. Ele remove o racional, ele abre as portas para a pura emoção, e a gente começa a agir pela emoção, pelo impulso carnal. Ele não apenas está nas trevas, mas diz o texto no versículo 11 que ele anda nas trevas, no sentido de não estar em comunhão com Deus permanentemente, algo que é recorrente. E aí, ele não sabe para onde ele vai. Não sabe para onde ele vai na eternidade, não consegue amar como Deus amou, como Cristo amou, sem amor a Deus, derramado pelo Espírito Santo nos seus corações. Então, Paulo, João está dizendo aqui, olha, esses gnósticos podem ser religiosos, podem ter até conhecimento da palavra, mas na prática suas vidas espirituais são vazias. Podem até assumir cargos, ter responsabilidades na igreja, mas suas vidas não refletem a verdade, como nos diz no versículo 4, desse mesmo capítulo. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Talvez eles permanecem ali no meio daquela igreja durante meses, anos, e até agora, como diz o texto, ainda não entenderam a essência do Evangelho, que é o amor que foi dado por Deus até o fim, esse amor sacrificial. Até agora não entenderam. Não entenderam a noção da vida eterna, porque não sabem nem para onde vão. Estão caminhando em zigue-zague, aí batendo as cabeças nas paredes. Eu já mencionei aqui uma vez o grande teólogo do século XIX, Spurgeon. Ele escreveu um livrinho que eu já usei, inclusive, para fazer um discipulado, evangelizar uma pessoa, que é muito interessante. Quem quiser depois pode pedir que tenha esse livro em PDF gratuito na internet. Diz assim: Diante da Porta Estreita, é uma conversa franca com os candidatos à fé em Jesus. Por quê? Esse livro é muito interessante porque fala que o lugar preferido do diabo é deixar as pessoas em volta da porta estreita. Na verdade, esse é o título original em inglês do livro. Próximo da porta estreita. Mas nunca passaram pela porta. E por que que esse é o lugar preferido do diabo? Porque as pessoas ali se sentem cauterizadas, a consciência cauterizada, estão tranquilas, se sentem religiosos e tudo mais, mas nunca deram o passo de entregar a sua vida a Cristo e entenderem por completo o que significa andar na luz, entender o amor de Deus. Eles podem permanecer, fazer parte, cantar no coral, até ter cargos na igreja, não sei. Pode até acontecer isso, mas será que eles realmente entenderam? Ou será que eles ainda estão nas trevas e não sabem para onde vão e por que as trevas lhes cegaram os olhos? Ficam andando em círculos e jamais entram pela porta estreita. Em relação à porta, é interessante que o texto lá em Gênesis nos diz que os anjos que vieram visitar a Ló lá em Sodoma, ele cegou as pessoas, e as pessoas ficavam que de modo que se cansaram à procura da porta, estavam procurando porque eles estavam cegos, procurando a porta. Não faz sentido isso? Ficam que como que cegamente buscando achar a porta e jamais passam pela porta e se cansam. Isso é religiosidade. E o Senhor Jesus, ele foi muito duro com tudo isso que tinha aparência de religiosidade, mas não tinha essência, não tinha a verdade, o entendimento correto da palavra, do amor de Deus, entender isso, que não permanece nas trevas. Então, esse até agora não pode existir na vida dos irmãos aqui. Não pode ser, tem que sair, tem que estar na luz, não pode permanecer nas trevas. E o Senhor Jesus foi muito direto quando ele diz em relação aos falsos profetas, um texto também conhecido lá de Mateus 7: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? Os mandamentos. Entre os mandamentos, qual o principal? Amarás o teu Deus de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus ainda fez: como eu vos amei. Fará a vontade do Pai que estás nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome nos expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, o Senhor Jesus dizendo, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Ou se a gente traz aqui para o nosso texto, os que ainda estão andando nas trevas, os que ainda estão odiando o seu irmão, que se dizem irmãos, apartai-vos de mim, porque vocês ainda não entenderam nada. Ah, mas nós falamos Senhor, Senhor, tantas vezes. Mas até agora ainda estão nas trevas, porque odeiam os seus irmãos. Por essa razão que os gnósticos odiavam os piedosos, os cristãos verdadeiros, porque a vida deles trazia luz nessas trevas, mostrava isso, o seu comportamento mostrava, falava, olha, eles não reagiam, eles não criavam problemas, e por mais que os gnósticos provocassem, eles não reagiam, e isso dava mais raiva ainda, mais ódio. E, pelo conhecimento, eles não sabiam nem para onde iam. E como diz lá em Provérbios 4,19, Salomão dizendo, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Talvez esses gnósticos sabiam que esse ódio, essa raiva, essa briga, esse motivo que eles tinham com os irmãos piedosos, era o motivo de estar levando eles à perdição. Estavam cegos e não sabiam para onde iam, porque as trevas lhes cegaram os olhos. Na prática, esse é o velho, novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Foi o que o Senhor Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, quando ele estava com os discípulos no cenáculo, com os 11, na intimidade, ele ensinou esse novo mandamento. Como assim? Na ausência do ódio, do rancor com o irmão, amando como Cristo amou. E isso é verdade, é o cumprimento da lei. É a evidência clara de uma vida transformada, uma prova evidente que pertencemos ao Senhor, uma prova evidente daqueles que conhecem a verdade, que podem demonstrar na prática que conhecem a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, que estão observando os mandamentos de Deus, que estão guardando no sentido de praticar os mandamentos de Deus. E ao mesmo tempo dá discernimento aos leitores para discernirem e ver, puxa, mas esses daqui com tanto ódio, até agora não entenderam. Até agora estão nas trevas. E eles podem distinguir e saber em quem eles poderiam então confiar e obedecer, que estavam ensinando a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela Tua Palavra, pela lógica da Tua Palavra, pelos ensinamentos, pela forma com que os Teus servos nos trouxeram, nos explicaram a Palavra e levaram os leitores e a nós também a entendermos os Teus ensinamentos, aquilo que é importante, aquilo que é essencial, não apenas a nível de conhecimento teórico, mas na prática, aquilo que é importante para a nossa vida, do dia a dia. E Senhor, nós te agradecemos por essa passagem que nos faz refletir, que nós possamos pensar e meditar e analisarmos as nossas vidas. Será que existe esse ódio entre irmãos, entre pessoas? Será que isso está cegando os nossos olhos? Será que estamos batendo cabeças nas paredes porque não conseguimos pensar de uma forma clara, por não ter comunhão com a luz? Então ajuda-nos, Senhor, a ter arrependimento onde é necessário. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos diante da luz até ser dia perfeito, até estarmos em perfeita comunhão contigo na eternidade. Enquanto estamos nesse mundo, ajuda-nos, Senhor, a realmente obedecermos a Tua Palavra nesse sentido, a esse mandamento, cumprirmos a lei de amarmos uns aos outros, não apenas da boca para fora, mas como Tu pedisses que fosse algo bem prático na nossa vida. É isso que suplicamos e Te pedimos. Em Teu santo nome, amém.